Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e João Paulo Batalha na análise da atualidade. Daqui a pouco o caso a Berardo, mas a abrir, vamos ter o agravamento da pandemia que levou a que, a partir da última sexta-feira, 4 milhões de portugueses tenham passado a estar proibidos de circular na via pública depois das 11 da noite, numa decisão que afeta e envolve 45 concelhos do país, entre eles Lisboa e o Porto. Os especialistas voltam a dividir sobre a cobertura constitucional dada ao Governo, numa altura em que não vigora o estado de emergência, mas o Presidente da República apoia o Executivo. Mas mais do que esta questão, vamos começar pelo impacto previsível na economia e no turismo. Nuno Botelho, enquanto empresário e líder de uma Câmara de Comércio e Indústria, sabemos que o número de casos deve continuar a subir nos próximos dias. Não há, nesta altura, propriamente previsão por parte das autoridades de saúde para o pico desses casos e dizem os agentes do setor, julho está praticamente perdido no turismo. E quando julho está perdido, provavelmente agosto vem a seguir. Nuno Botelho, bem-vindo.
Olá, boa tarde. Boa tarde ao João Paulo Batalha, ao Nuno Garopa, a ti José Bastos e ao nosso auditório. Sim, eu diria que, efetivamente, as notícias não são boas. Agora, eu acho é que nós não devemos entrar em pânico. E o que eu vejo e vi durante esta semana foi algum pânico e alguma, diria eu, histeria por parte, em primeiro lugar, de alguma comunicação social, em segundo lugar, dos ditos especialistas, virologistas, e, em terceiro lugar, do governo, a começar pelo primeiro-ministro, que entrou em isolamento profilático, apesar de já estar vacinado, e não percebemos bem porque é que entrou em isolamento profilático. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos que manter a calma. Eu para isso, José Bastos, se me permitisses, dava só aqui três números ou quatro muito rápidos que me parecem muito, muito eloquentes e importantes para as pessoas perceberem a perspectiva. Tendo em conta a comparação entre 27 de janeiro de 2021, e isto foi apresentado esta semana pelo Porto Canal, que fez uma reportagem sobre isso, a propósito do confinamento em Lisboa. Tendo em conta 27 de janeiro deste ano e 30 de junho deste ano, o Santo António, em enfermaria, tinha, por comparação, 155 pessoas em janeiro e 5 pessoas a 30 de junho. Nos cuidados intensivos, tinha em janeiro 44 e 5 pessoas agora em final de junho. Portanto, eu poderia elencar outros números, mas não vou ser exaustivo. Mas acho que é importante para as pessoas perceberem o seguinte: nós estamos a viver um momento totalmente diferente das outras vagas. Quando ouço falar em quarta vaga, é uma quarta vaga totalmente diferente. Porquê? Porque a vacinação está a decorrer, porque dentro em breve irão terminar as aulas, o período escolar está a terminar, para muitos terminou esta semana, para poucos que faltam terminará na próxima semana, e além disso as temperaturas irão subir. E portanto eu acho que temos que manter a calma, não podemos, do ponto de vista económico, e para um país que vive em primeiro lugar com tanta dificuldade económica e com uma dívida tão pesada e com tanta dificuldade e que vive tão dependente do turismo como o nosso, nós devemos ter calma, devemos pesar melhor as coisas e, portanto, deveremos ter algum cuidado. Eu tenho, de facto, preocupação, estou muito preocupado com a economia, estou preocupado com os números, mas, por exemplo, também fico muito preocupado quando vejo que, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que é onde está o grande foco de infecções, os lisboetas estão a encontrar fórmulas para fugirem ao confinamento e de uma forma que eu diria completamente absurda e até, de um certo ponto de vista, irresponsável. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que
Nuno,
ter calma, temos que ponderar. Sim, Zé.
Levantas a questão do isolamento do primeiro-ministro,
Sim.
e de resto isso também foi alvo de debate durante a semana, porque se as regras de isolamento não mudam para os vacinados,
Sim.
há sempre a questão, então, para que serve
É isso.
a vacina,
Vacina,
aparentemente na
exato.
DGS. Alguém parece duvidar,
Exatamente.
enfim, da
É isso,
bondade e da
portanto.
validade da vacina e
Não.
convinha que se explicasse.
Exatamente, e a mensagem que estamos a transmitir é que vamos ficar o resto da vida limitados e isolados profilaticamente e em risco de isolamento constante. Portanto, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Ora, isto é absolutamente insuportável e não pode ser, porque a economia tem que continuar, a vida das pessoas tem que continuar. É evidente que nós temos que ser vacinados e fundamentalmente para reduzir o risco de doença grave e de internamento. mas também para podermos passar a ter e usufruir de uma vida o mais normal possível e o mais igual à que tínhamos em 2019. E, portanto, desse ponto de vista, essa é uma coisa que eu não consigo compreender e como é que o Primeiro-Ministro dá este sinal tão negativo. A ideia que dá é que, de facto, quem manda no país é a Direção-Geral de Saúde e, de facto, tudo o resto é o Governo passa ao lado disto tudo e sabe depois, pelos jornais, das medidas tomadas
pela
Direção-Geral de Saúde.
Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Washington, nos Estados Unidos. Nuno, a transparência, a clareza na comunicação parece ter sido a chave do sucesso nos países que até aqui melhor combateram, melhor enfrentaram a pandemia. Esta semana aqui em Portugal prova que continuamos em déficit nesse aspecto muito particular. Nuno Garopa, bem-vindo.
Obrigado, olá a todos, cumprimentar todos. Eu parece-me que a grande questão aqui que se coloca é que as autoridades portuguesas, que ao longo dos últimos 18 meses têm mostrado que simplesmente não pensam nem planeiam nada, simplesmente são reativas, e essa reatividade em vez de proatividade também agora se revela, porque as diferentes, como dizia o Nuno, as supostas novas vagas também estão a existir em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas já têm outro tratamento. Porquê? Porque, neste momento, digamos que o Covid-19 já não é uma pandemia, é uma endemia. Isto é, ele agora é endémico. Nós vamos continuar a viver com o Covid-19 daqui para os próximos muitos anos, provavelmente até para uma década. Ora, a partir desse momento, a questão já não é se há aumento ou diminuição de casos, porque, evidentemente, a vacinação não elimina o Covid. A vacinação vai conviver com o próprio vírus, que se vai mutando em várias variantes. E, portanto, as autoridades têm que passar da ideia da pandemia, e que aí faz sentido, o confinamento, as restrições, todo aquele conjunto de medidas que mais ou menos foram tomando, para um cenário em que estamos a conviver com este novo vírus e vamos conviver e, portanto, as medidas têm que ter outro enquadramento. Eu penso que o Governo português, talvez um pouco até a União Europeia, mas certamente o Governo português, ainda não deu o salto mental de cenários, portanto, ainda está no cenário anterior. E, portanto, ao estar no cenário anterior, acabou por tomar um conjunto de opções durante os últimos dias, incluindo o episódio do Primeiro-Ministro que já foi referindo, como se não existisse vacinação, como se a vacinação não fosse parte da equação. Eu penso que, nesse sentido, os Estados Unidos, que teve um ano 2020 muito, muito complicado, tem, de facto, em 2021 mostrado...
Como é que estão as coisas por aí, justamente?
Não, penso que há Estados que, evidentemente, têm a maior taxa de contaminação que outros, mas a verdade é que a economia já está aberta, a verdade é que as pessoas já estão a fazer uma vida absolutamente normal, e, neste momento, a grande diferença dos Estados Unidos é que, praticamente, quem quer ser vacinado já está vacinado. Portanto, não há problemas de vacinação. Não há 100% de cobertura de vacinação, porque há uma taxa até maior nos Estados Unidos que na Europa, pessoas que não querem ser vacinadas. Mas a partir desse momento nós temos que conviver com isso, porque isso significa que vai haver sempre 30% ou 35% das pessoas que não querem estar vacinadas e, portanto, o vírus não vai desaparecer, o vírus vai continuar.
De resto, no Europa, aqui em Portugal e também na Europa, e enfim, para alcançar a almejada imunidade do grupo, alguns cientistas já estão a defender que se terá mesmo de vacinar crianças e adolescentes. Sabemos que a variante Delta veio, de alguma forma, baralhar as contas, mas também, à medida que este cenário vai evoluindo, os jovens, como de alguma forma insinuavas na tua afirmação, mostram-se cada vez menos interessados na vacina. Sabemos que cada pessoa que não se vacina dá ao vírus uma maior probabilidade de propagação. O debate sobre a obrigatoriedade regressa. Isto são tudo problemas também em equação, nesta altura.
São problemas em equação, mas eu, por exemplo, o debate da obrigatoriedade não entendo muito bem, porque a mim parece-me claro, pelo menos no contexto dos Estados Unidos, que quando o Governo Federal entender, a vacina será obrigatória, e aliás tem precedentes legais, a vacina da smallpox em 1906, tem uma sentença do Supremo Tribunal a declarar que o Supremo Tribunal, em nome de emergência nacional, tem o Governo Federal, perdão, em nome de uma emergência nacional, de natureza de saúde pública, tem poderes para impor a obrigatoriedade. Penso que o Governo americano não quis ainda entrar por esse caminho, porque evidentemente está a tentar resolver isto sem entrar em grandes litígios constitucionais, mas no caso português até a questão põe-se ao contrário. Quer dizer, neste momento acho que há praticamente, até onde eu entendo, há praticamente um enorme consenso em Portugal que que as sucessivas medidas do Governo são inconstitucionais e é por isso que depois tudo corre mal. Porque o próprio Governo depois não tem capacidade de fazer uma aplicação dura das suas próprias medidas, como dizia o Nuno na questão, por exemplo, da área de Lisboa. Porquê? Porque o Governo tem noção de que se essas medidas forem litigadas, elas são inconstitucionais e, portanto, o Governo fica sem medidas para o futuro. E portanto, tudo isto no fundo, é um teatro, é uma forma de fingir que estamos a fazer coisas, porque o Governo está esgotado na sua capacidade de gestão da pandemia, que já não é pandemia. E, portanto, a partir daí sucedem-se simplesmente um conjunto de erros, não é? E isto remonta à discussão que nós temos tido neste programa há 18 meses, de que há 18 meses não foi constituída uma equipa séria para planear o futuro. Isto é tudo reativo e, portanto, estamos onde estamos, em reações.
João Paulo Batalha, ex-presidente da Associação de Transparência e Integridade, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Pronto, começar justamente pela ausência de planeamento, pela falta de transparência, de alguma clareza na comunicação, enquanto a chave do sucesso de todo este processo.
Olá, boa tarde, antes de mais, é um prazer estar aqui. Bom, para não estar a litigar os erros já cometidos desde o início da pandemia, o que eu gostava de estar a ver neste momento, até porque ainda não vimos antes, era alguma aprendizagem. Aprendizagem na maneira de gerir a pandemia, de ter regras claras que fossem proporcionais e bem percebidas por parte das pessoas e que não tivessem, enfim, às vezes até uma espécie de carga moral de estarmos a culpar os cidadãos pelo avanço da pandemia. E que questões fundamentais que estão a ser discutidas desde o início já estivessem resolvidas, nomeadamente a disponibilidade de dados sólidos e de uma estrutura de acompanhamento e de aconselhamento sólida para lá daquelas reuniões do Infarmed, que às vezes mais parecem entretenimento do que verdadeiramente capacidade de dar aconselhamento científico às decisões políticas, e também as questões constitucionais, que com muita ligeireza quer o Governo, quer o Presidente Constitucionalista põem de lado, porque, enfim, em tempo de guerra não se limpam as espingardas, mas que são verdadeiramente relevantes até para a própria legitimação das medidas e para serem apropriadas pelos cidadãos. Portanto, esta insistência em estarmos a abrir, fechar, a fazer restrições à circulação sem que haja uma base constitucional para isso.
E essa questão da cidadãos se revejam, essa questão da legitimidade das medidas até enfrenta problemas de natureza prática. Por exemplo, no caso do Porto, contigo a Gaia, 23 horas não se pode circular no Porto, mas à distância de uma ponte já se pode.
Pois, e depois, quer dizer, a utilidade destas, ou a capacidade de implementar estas medidas, reduz-se depois a uma questão de narrativa e de culpabilização dos cidadãos. Quer dizer, há medidas que nós percebemos todos que são impossíveis na prática de implementar e, portanto, elas são tomadas e às vezes tomadas até com mais rigidez ou com restrições maiores do que as que seriam objetivamente necessárias, exatamente para tentar inculcar uma espécie de culpa nos cidadãos de que não podem fazer isto ou aquilo e para dar depois cobertura ao Governo, se as coisas correrem mal, para culpar os próprios cidadãos e não as medidas. E a questão é que nós andamos nisto há meses mais desde o início da pandemia e não houve uma aprendizagem sobre formas mais inteligentes de resolver a questão, nem agora, nesta quarta vaga, de perceber, como o Nuno Botelho estava a dizer, que estamos, apesar de tudo, com uma vacinação em velocidade cruzeiro, não tão avançada como nos Estados Unidos, mas em velocidade cruzeiro, e, portanto, mesmo o crescimento dos casos tem implicações diferentes em matéria de saúde pública e de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem. Agora, a investigação dos grandes devedores à Caixa Geral de Depósitos, também enfim, conhecido como caso José Berardo, 5 anos depois do início do inquérito, mais de 2 anos depois do que terá sido uma lamentável sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, houve, dos últimos dias, um primeiro passo da Justiça, não uma acusação, não uma pronúncia, mas uma primeira reação do aparelho da justiça a uma dívida de 1.000 milhões de euros e também ao que terão sido aparentes manobras para salvar o seu património da Pinheiro. O Sr. José Berardo é chamado a depor perante a justiça, mas, Nuno Garopa, na operação que levou à sua detenção, o Ministério Público veio também lamentar a falta de meios de investigação no processo. O próprio TSIAP aproveitou a nota pública sobre a operação para escrever que a investigação só não foi mais célere devido à carência de meios técnicos. Por onde começar, Nuno Garopa?
Eu acho que há duas questões diferentes. Uma questão é a questão do caso em si, outra questão é o comentário dos recursos. Em relação aos recursos, nós estamos fartos de ter este debate aqui, portanto, eu vou arrematar isso em 10 segundos. Dado o sistema penal que nós temos, o ordenamento jurídico penal que existe em Portugal, nós não temos recursos. Se não temos recursos, já devíamos ter alterado o ordenamento jurídico penal. Ora, nós estamos em 2021 e ainda não alterámos. Pelo contrário, quando agora finalmente se dá o passo que a Itália deu em 89 e que a França deu nos finais dos anos 90, portanto, estamos com 20 a 30 anos de atraso, ainda temos o PS e o PSD na Assembleia da República a dizer que não querem as medidas da Ministra da Justiça. Portanto, isso é onde nós estamos. E, portanto, essa questão é uma questão de demagogia política e demagogia do Ministério Público. Pois que nós não temos recursos, não temos. E não vamos ter. E não vamos ter. Portanto, não vale a pena entrar com essa equação. Em relação ao caso Berardo, eu acho que em relação ao caso Berardo, o meu comentário seria este. Vamos imaginar que nós estávamos em 2011, há 10 anos, neste programa. Para além de uma enorme vantagem que estaríamos todos 10 anos mais novos do que estamos, estaríamos agora a comentar, pois, parece um bom desenvolvimento.
Uma vantagem não negligenciável.
Não negligenciável. E o Berardo também estaria 10 anos mais novo, portanto também ele.
Eu preferia, de certeza.
Exatamente. E, portanto, estaríamos a dizer, bem, enfim, é um bom desenvolvimento, eventualmente um pouco chocante que isto aconteça cerca de 5, 6 anos depois dos alegados crimes. E que, portanto, como é que o Ministério Público levou 5 anos a perceber isto? Como é que a Caixa Geral de Depósitos não percebeu isto? Mas, enfim, mas sim, partilharia o editorial do Público desta semana a dizer que isto, os poderosos, afinal, são ameaçados, afinal o sistema funciona. Bem, mas o problema é que nós estamos em 2011, estamos em 2021. Portanto, estamos 15 anos depois dos alegados factos. Estamos, aliás, a julgar com as diretivas europeias, porque de acordo com a lei portuguesa isto já estaria mais que prescrito, não estará prescrito porque a União Europeia impôs a Portugal que o crime de branqueamento de capitais tem 15 anos de prescrição, porque senão teria aquilo que está no ordenamento jurídico interno e, portanto, isto já estava mais que arrumado. Portanto, estamos agarrados a uma diretiva comunitária, fundamentalmente, que nos salva das prescrições, mas que também ela própria é inconsistente, e vamos aguardar que o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional se venham a pronunciar a seu dia sobre isto, não é? Porque o branqueamento de capitais supostamente é um crime conexo, o que significa que o crime principal já está prescrito, e portanto vamos andar a condenar pessoas por crimes conexos a crimes principais que estão prescritos. E a seguir, pergunta-se como é que isto levou 15 anos, não é? Quer dizer, ele levou 15 anos para começar. Porque eu depois lembrei a EDP, a Operação Marquês, o BES. Portanto, nós estamos a falar de um caso que talvez daqui a 5, 10 anos, vamos saber o que vai acontecer. Ou seja, 25 anos depois dos factos. Portanto, isto é um disparate imenso, é um disparate total e, ao contrário do que diziam várias personalidades esta semana, o próprio editorial do Público, eu acho que isto não contribui para reforçar a credibilidade do Estado. Pelo contrário, porque já não estamos na época do copo meio cheio. Não, isto é o copo vazio. 15 anos para começar um assunto que devia estar fechado há muito tempo. E acho perfeitamente lamentável o estado a que a justiça penal chegou em Portugal.
João Paulo Batalha, como é que levou 15 anos para se começar a pergunta do Nuno Garopa? 15 anos depois, de facto, João Berardo, Carlos Santos Ferreira aparecem como arguídos numa investigação relacionada com a operação de controlo do BCP com dinheiro da Caixa Geral de Depósitos entre 2006 e 2007 e ainda há quem pareça espantar-se, enfim, como se todas as questões não tivessem sido já suficientemente escrutinadas no passado e do conhecimento público. João.
Pois, na verdade, nós já conhecíamos isto, já houve aquele teatro deprimente na Comissão de Inquérito, que também é importante realçar, não teve consequências. Nós já tivemos, eu já perdi a conta às Comissões de Inquérito, quer a falências bancárias, quer a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, onde foi este episódio com o João Berardo, quer a outros casos envolvendo corrupção nas compras de defesa, nas parcerias público-privadas, nas políticas energéticas, etc. E as comissões de inquérito são um bom teatro político, há deputados que brilham nessas comissões e com mérito. fazem-se.
Mas
até
curiosamente,
vezes,
João Paulo Batalha, neste caso concreto de José Berardo, houve muitos analistas nesta altura a dizerem que sim, que a própria atitude de João Berardo durante a comissão de inquérito terá sido um fator que acelerou também a ação, a disposição do Ministério Público.
É possível, porque o João Berardo cometeu um crime, esse sim, sem perdão, em Portugal, que é mostrar que não é cavalheiro e ser um bocado rude e abrutalhado, e portanto, como é rude e abrutalhado, é mais fácil ir atrás dele do que os que se mantêm com a gravata bem apertada e bons cavalheiros e bem relacionados. De facto, nem a comissão de inquérito tem consequências em alterar leis, em reforçar a regulação, em reforçar a independência dos reguladores. Vimos que depois das várias comissões a bancos, pusemos no Banco de Portugal o Ministro das Finanças em funções ou recém-demitido. Portanto, nós nem isso aprendemos. Portanto, a nível político, os escândalos não trazem reformas nenhumas. A nível judicial, é o que dizia o Nuno Garopa, de facto, é tempo demasiado que chega ao ponto de, no momento em que há um desenvolvimento relevante no caso, o próprio Ministério Público se desculpa porque é que esse desenvolvimento não veio antes. Ou seja, de facto, nós estamos atrasadíssimos. Isto, enfim, sendo uma boa notícia que a coisa está a andar, de facto, vem com um atraso gigantesco, mostra as enormes disfunções no funcionamento do sistema de justiça, que não são só de falta de meios técnicos e humanos, de facto, como dizia o Nuno Garopa, e nós continuamos a ter, sobretudo no PS e no PSD, a noção de que Portugal é o único Estado de Direito do mundo e que os mecanismos de eficácia processual e de funcionamento do sistema de justiça que existem nas outras democracias desenvolvidas aqui são um atentado ao Estado de Direito. E, portanto, eu acho que isto é também um sintoma de até que ponto o próprio sistema político e, sobretudo, PS e PSD estão capturados pelos interesses dos grandes escritórios de advogados com quem estão habituados a fazer negócio, e isso impede-nos que as coisas, de facto, andem mais depressa e provavelmente vai impedir-nos de termos eficácia, já não teremos de qualquer maneira, mas que estes processos e outros cheguem ao fim em tempo útil.
João Paulo Batalha fez referência a enormes disfunções no aparelho da justiça, no sistema de justiça, mas também, eventualmente, no próprio sistema bancário, porque o Expresso, na última sexta-feira, revelava que a Caixa Geral de Depósitos, a 3 meses de soarem estas campainhas de alarme do Ministério Público, a Caixa Geral de Depósitos dava crédito a José Berardo em 2016 para ele regularizar o pagamento de juros em falta. Portanto, o que estamos a dizer é que a 3 meses do Ministério Público iniciar a investigação, a Caixa Geral de Depósitos estava a aumentar ainda mais a exposição de dívida de Berardo ao Banco Público.
Pois, e isto porquê? Porque Berardo estava a fazer uma fraude muito bem montada contra a Caixa Geral de Depósitos? Eu acho que não. Quer dizer, à luz de tudo o que nós já sabemos, João Berardo foi usado como um peão, ele próprio disse uma coisa semelhante na comissão de inquérito, estava ali para ajudar os bancos, foi usado como um instrumento de uma guerra de poder no BCP, em que se meteu o Banco Público, meteu-se o BES e meteu-se o Banco Público, e o Banco Público, é importante perceber com que protagonistas e a proximidade que eles tinham, nomeadamente Armando Vara e Carlos Santos Ferreira, ao governo da altura, a José Sócrates, e portanto eu ficarei sinceramente desiludido se João Berardo acabar sendo a figura principal deste processo, porque é evidente que há aqui uma teia de promiscuidade completa entre o poder político, o poder económico, a banca pública, a banca privada, deixemos os reguladores de lado para este pormenor, e isto, de facto, precisa de ser investigado. E, portanto, agora foram atrás de João Berardo, que já se sabia, estava na cara há pelo menos 2 anos depois daquele testemunho na comissão de inquérito, que tinha enormes responsabilidades nisto. Mas vamos ver quanto tempo demoram a desenrolar a teia para responsabilizar as pessoas que puseram João Berardo em campo, nomeadamente com estes empréstimos sem garantias, e depois esta coisa absurda de estarmos a dar empréstimos ao João Berardo para pagar os empréstimos do João Berardo, e portanto há aqui
muitíssimas
responsabilidades.
Em 2016.
E portanto isto não é um golpe do João Berardo, isto é um esquema de facto de promiscuidade completa entre a banca e alguns destes, que não sei se lhes chamo clientes ou peões ou testas de ferro, com resguardo político, se não patrocínio político, que também nos diz muito sobre a natureza do poder em Portugal e de como ele está concentrado e da sua natureza quase absoluta quando se consegue montar determinadas teias. E isto sim precisa de ser urgentemente investigado e, portanto, eu diria que agora, 15 anos depois dos factos, 5 anos depois, 5 ou 6 depois do início da investigação, estamos no início do novelo e, portanto, obviamente isto para quem quer ver a justiça a funcionar é muito pouco tranquilizador.
Nuno Botelho, temos então uma estratégia clara do governo Sócrates de, aparentemente, dominar por completo a banca, neste caso, a dominar o BCP. E temos também, por exemplo, na memória, aquela imagem de José Berardo como herói dos sindicatos do BCP, na Assembleia Geral, no edifício da Alfândega, no Porto, a erguer os dedos em V de vitória, a ser simbolicamente levado em ombros, depois de ter caído uma proposta, da facção Jardim Gonçalves. É de novo regresso à questão clássica, retrato de uma época ou disfuncionalidade do regime que, em muitos aspectos, ainda subsiste, Nuno Botelho?
Sim, José Bastos, eu diria que isto é um bocado retrato de uma época e retrato, infelizmente e recorrentemente, acabamos a falar aqui sempre das mesmas figuras, que são as figuras que deixaram um rastro de destruição económico no país, liderados por José Sócrates. José Sócrates foi alguém que, alegadamente, terá usado o seu poder político para condicionar a economia, a justiça e perpetuar-se. E teve aqui um projeto de poder, alegadamente, muito fora do normal para aquilo que Portugal alguma vez viu. E, portanto, desse ponto de vista, Berardo não passa de um peão que foi usado como testa de ferro para um negócio que passou, por onde passaram pessoas como Salgado, como Santos Ferreira, como até qual é o papel de Teixeira dos Santos nisto, o próprio Vítor Constâncio nisto, eu também pergunto, Pava, Granadeiro, Manuel Fino, Muniz da Maia, Nuno Vasconcelos e outras figuras que todas elas que já passaram por comissões parlamentares de inquérito e cuja única diferença, como disse o João Paulo Batalha, foi que se calhar estavam de gravata e mais apraltada e não se lembravam de nada. E Berardo, ao contrário disso, foi lá e gozar com os deputados, e isso saiu-lhe caro. Já na altura, quando isso aconteceu, eu tive a oportunidade de dizer, penso que aqui na Renascença, tive a oportunidade de dizer que isso iria sair-lhe caro, porque acho que os deputados não iriam deixar isso passar em claro.
Justamente, confirmo essas declarações.
Eu na altura disse isso e volto a dizer, reparem bem também que todas as declarações dos partidos foi de enorme alegria por agora a justiça estar a funcionar e Berardo ir responder por estas questões que alegadamente terá cometido. Mas reparem, todos estes nomes anteriores que eu citei não foram citados na Comissão Parlamentar de Inquérito, parece que não houve problema nenhum. Parece que Santos Ferreira não passou da Caixa Geral de Depósitos para o BCP, parece que Teixeira dos Santos não era Ministro das Finanças, que José Sócrates não teve nada a ver com isto, que Armando Vara também não. Ou seja, há aqui algo muito superior a José Berardo. José Berardo foi um instrumento no meio disto tudo. Eu não estou com isto a desculpabilizar a atitude de José Berardo, que fique claro, não é? Mas que é, a meu ver, a todos os títulos, indesculpável e censurável e nem sequer devemos perder tempo com isso. Agora, há, de facto, esta é só a ponta do iceberg, há, de facto, todo um conjunto de figuras essas que eu acho que, alegadamente, terão usurpado ou do poder que tinham para, de facto, fazerem algo mais do que deveriam e com isso, prejudicaram as contas públicas, como nós, anos mais tarde, estamos ainda hoje a ver. Dizes-me assim, mas isso é algo que se passava na altura. Eu, infelizmente, acho que daqui a uns anos havemos todos aqui de estar a falar sobre questões como, por exemplo, a TAP e aquilo que se passa na TAP e a forma como o governo está a injetar dinheiro sem condições numa empresa falida, sem explicação aparente, por exemplo. Deixo aqui no ar esta questão. Ou seja, eu acho que, infelizmente, os ares de Lisboa, os ares da Corte, mantêm os mesmos à volta dos mesmos assuntos. E vamos ver, por exemplo, no PRR o que é que se vai passar, quem vão ser os beneficiários desses milhões que vêm aí e como é que vão aceder a esses milhões. E, portanto, infelizmente é isso que o país vem tendo, é a falta de qualidade também, se calhar, do próprio dos portugueses, de nós enquanto portugueses, para podermos avaliar estas questões E de facto deixamos levar sempre por isto e vamos sendo enganados por isto.
Nuno Garoupa.
De facto, desculpa, só para concluir também que me parece importante, é que porque isto foi uma tomada de assalto ao BCP, aliás, na altura, isto em 2017, Jardim Gonçalves deu uma entrevista ao Público onde falava nisto de forma muito clara, só quem não quis ler é que não percebeu o que estava lá escrito.
Uma entrevista em 2017.
17, foi em 17 ao Público, lembro perfeitamente, e Jardim Gonçalves falava nisso. Isto foi uma tomada de assalto do poder político ao BCP. E na altura Jardim Gonçalves disse uma coisa, que não havia possibilidade nenhuma, na altura, de nenhum presidente de banco, grande banco português, ser nomeado sem o ok do Presidente da República, do Primeiro-Ministro ou do Ministro das Finanças. E o que aconteceu
de
foi...
De nenhum grande banco, ele não disse especificamente o banco público.
Não.
Subentende-se que um qualquer banco privado.
Exatamente. E, portanto, este tique de assalto ao poder, neste caso, na altura, liderado alegadamente por José Sócrates, ao BCP e toda esta maquinação. Agora, a questão que eu pergunto é se o PS hoje perdeu esse tique de assalto ao poder, neste caso, ao poder do Estado. Se perdeu, deixo a pergunta.
Então, essa é a pergunta que fica para o Nuno Garoupa.
É
e voltando também atrás, tendo como pano de fundo este projeto de poder da administração Sócrates, digamos assim, temos dois ângulos. Por um lado, o julgamento político de quem esteve nessa máquina de poder, esteve muito próximo e não se terá percebido nada, de nenhum indício, de nenhuma informação, isto por um lado. E por outro, questões como esta transferência é que o Nuno Botelho, de alguma forma, aludia. Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, Vítor Fernandes foram diretamente da administração de um banco público, a Caixa Geral de Depósitos, para a de um banco privado, o BCP. Isto é normal acontecer em algum país ocidental, numa economia moderna? Nuno Garoupa.
Eu vou começar pela última questão. Eu acho que é absolutamente normal. É normal num país em que não há conflitos de interesse. E Portugal é o único país ocidental em que não há conflitos de interesse. Por definição, não há. Já foi explicado por todos os senadores do regime, começando pelo Sr. Presidente da República e acabando nos deputados. Não há conflitos de interesse. Portanto, tudo é normal. Portanto, a resposta a essa questão, sim, é normal. Agora...
Importa aqui acentuar a ironia da tua.
Não, é evidente, quer dizer, a certa altura nós todos temos que aprender. Se nos estão a dizer que não há conflitos de interesse, nunca, devemos ser todos estamos enganados. Estas pessoas é que sabem. Agora, em relação à questão principal, eu acho que aí, tal como o Nuno e o João Paulo já levantaram, quer dizer, aqui há duas questões que estão relacionadas, mas que são distintas. Uma é lidar com o passado. E a verdade é que o país não sabe lidar com o passado, não é? Portanto, o que é que aconteceu naquela década? Ou o que é que aconteceu naquele tempo? O país continua a não saber lidar. E, portanto, continua a saber lidar, como estavas, aliás, podemos concretizar, esta última sexta-feira. Temos na primeira página do Expresso uma entrevista do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que volta a insistir que durante os 6 anos e meio que teve no governo de José Sócrates nunca viu nada, nem teve a mais pequena evidência, mais pequena vislumbre de que estas coisas estavam a acontecer. Ele próprio diz que, por exemplo, leu o Expresso. Portanto, ele não lia o Expresso. Porque se lia o Expresso, devia ter tido algum vislumbre.
Oh, Nuno, desculpa, mas é a mesma pessoa que acha que os russos vão apagar...
Sim. Mas eu até vou mais longe, porque ele diz que lê avidamente a comunicação social portuguesa. Portanto, não sei como é que se lia os jornais, o Expresso, o Público e outros jornais, e ao mesmo tempo não tinha nenhum vislumbre do que estava a acontecer. Porque não sei onde é que ele vivia.
Campanhas negras, agora é
pronto.
Que são factos.
Agora são factos, está bem, mas ele não tinha vislumbre nenhum. Pronto, é um coitado. É mais uma vítima de José Sócrates. O país está cheio de vítimas de José Sócrates. E isto também tem a ver com lidar com o passado, porque uma das coisas que está a acontecer, que me parece a mim muito negativa para Portugal, e evidentemente que é alimentado pela direita e por muita da comunicação social, é pôr a culpa toda em José Sócrates. Mas José Sócrates é um produto de um sistema. João Sócrates não foi um senhor que caiu do céu, que chegou aqui malvado, que deu cabo do país durante 10 anos, porque eram todos inocentes e santos, e esse malvado diabo enviado pelo diabo veio de cabo do... Não, é produto do sistema. Portanto, esta coisa também, de certa altura, se passar a culpar uma pessoa de 10 milhões, não é possível, e só faz mal ao país, porque impede a reflexão objetiva das coisas. Mas eu nem estou preocupado com lidar com o passado, porque a certa altura isso vai ser parte para os historiadores, já não vai ser para nós, muito menos para a justiça, pois já prescreveu tudo. A minha questão, foi o que o Nuno levantou, é lidar com o futuro. E qual é o problema? Pois. O problema é que chegados aqui ao fim de 15 anos, no caso deste caso, mas muitos outros, como o BPN, já quase 20 anos, o que é que mudou na justiça? Praticamente nada. O que é que mudou na regulação bancária? Praticamente nada. Tudo está de pedra e cal, em alguns casos com as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas,
exatamente.
E vamos continuar a fingir que não se pode mudar. Porque cada vez que alguém quer mudar alguma coisa, e volto a dizer, eu fui muito crítico do plano de prevenção da corrupção da Sra. Ministra da Justiça, porque me parece insuficiente, mas fico espantado que mesmo aquilo que me parece a mim insuficiente, o PS e o PSD acham que é uma coisa inaceitável. E, portanto, os mesmos que estão na praça pública a dizer que ainda bem que a justiça está a funcionar, são os mesmos que na Assembleia da República estão a boicotar constantemente qualquer mudança.
Nuno Garopa, acontece. Tivemos, permite-me introduzir aqui mais um elemento, tivemos no último mês algumas notícias que não causaram o menor sobressalto nem cívico nem na máquina política. Muito rapidamente, uma manchete do Expresso, 7 em cada 10 concursos para dirigentes do Estado são viciados. Outra notícia do Expresso, juízes desapontados acusam PS e PSD de fugir à ocultação de riqueza. Sindicato dos juízes desiludido com propostas do PS e PSD. Tivemos também uma notícia do Jornal Económico, a Transparência e Integridade alerta para mais uma porta giratória com 16 magistrados no governo PS. Não tivemos, objetivamente.
Não, eu ia terminar aí. Portanto, isso vai de encontro ao ponto que o Nuno levantou.
Justamente.
Na minha opinião, como vocês sabem, e aqueles que nos têm ouvido ouvem, a responsabilidade, na minha opinião, não é do PS e do PSD, é dos portugueses, que não claro. Querem saber. Os portugueses claro. Não querem saber disto para nada, porque o país está bipolarizado entre o PS e a abstenção. E, portanto, se as pessoas acham que isto se vai resolver indo para a abstenção e tendo 50% de abstenção, então, evidentemente, nada disto causa sobressaltos. E é isso que o PS e o PSD sabem, que tudo isto não causa já nenhum sobressalto, porque o eleitorado do PS está absolutamente fiel de pedra e cal, porque são os pensionistas e os funcionários públicos, o eleitorado do PSD está reduzido ao seu mínimo, mas o mínimo fiel, os outros partidos nem por aí além vão. Aliás, volto a dizer, uma das coisas que mete mais impressão em Portugal é que o Partido Populista, o Chega, aposta nos ciganos e na conversa do racismo, em vez da conversa sobre a corrupção. Portanto, o tema da corrupção não é um tema para o Chega. Portanto, o Chega decidiu que isso não dá votos. O que dá votos é os ciganos. Portanto, faz impressão, comparado com o Vox, comparado com a própria Alternative for Deutschland, comparado com a Frente Nacional, como é que o Chega não percebe o que são os temas que realmente importam e vai buscar temas que são perfeitamente marginais. E, portanto, tudo isso significa que não há nenhum tipo de sancionamento político. E não havendo, porque o sancionamento político é o voto, eu não sei porque essas pessoas depois andam nas redes sociais a romper as vestes e a dizer que isto é uma vergonha. Porque se no fim, é compete a cada português no exercício do seu voto.
João Paulo Batalha, e o que é que podemos aprender com estes dias para o que vem aí? Há muitos colunistas, de resto, a defender que com os novos fundos, com a bazuca, há condições, enfim, para um novo assalto ao Estado. Instituições que deviam ser independentes continuam, de alguma forma, débeis. Vai do Banco de Portugal aos reguladores. João Paulo, como é que antecipa o que aí vem?
As condições estão todas montadas para uma tempestade perfeita, de facto, como o Nuno Garopa estava a dizer, isto não é exclusivo deste ou daquele decisor. Nós temos aqui um problema sério da própria arquitetura institucional do Estado, que vai até sob pressão comunitária, instituindo coisas contrapoderes como os reguladores independentes, mas que depois são capturados pela forma como nós designamos quem são os líderes desses reguladores e onde é que nós recrutamos os líderes desses reguladores. E também, como foi dito e a Associação de Transparência e Integridade identificou, uma coisa, um mecanismo de porta giratória que começa a ser oleado entre a própria magistratura e o poder político, e que teve, aliás, um dos seus melhores exemplos na forma como o poder político, com a cobertura de um Conselho Superior do Ministério Público, geriu um suposto concurso que permitiu fazer uma nomeação política para a própria Procuradoria Europeia, que seria outra válvula de escape, ou pelo menos outra linha de defesa na questão da gestão dos fundos. Portanto, nós não fizemos nenhuma destas reformas da arquitetura institucional, de garantir efetiva separação de poderes, controlos eficazes. Criou-se uma comissão ad hoc, mais um grupo de acompanhamento para acompanhar, para fazer companhia, se calhar melhor dizendo, à aplicação dos fundos, num programa que já é de si, e pronto, é uma opção política ou ideológica legítima, mas muito estatista, E, portanto, onde as decisões sobre os investimentos a fazer vão ser muito concentradas, pouco escrutinadas, aplicadas por comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que foram também elas agora oficialmente capturadas pelo PS e pelo PSD, e, portanto, nós não temos... olhando para a arquitetura do Estado, para os modelos de gestão dos fundos, não temos nenhuma razão para acreditar que agora vai ser diferente do que foi das outras vezes. E não estou a falar só de fraudes, como tivemos eventualmente nos anos 80, em que se recebia um subsídio para comprar um trator e se comprava um Range Rover. Isso estará já muito diminuído pelos próprios controlos europeus, mas a fraude acontece de uma forma até legalizada e a fraude está na forma como nós definimos quais são os programas e quais são as prioridades que são alvo deste investimento, que são muitas vezes as prioridades erradas para beneficiar grupos com demasiado acesso ao poder e aos decisores. E, portanto, isto pode, de facto, ser um novo festival de desperdício de dinheiro, a prolongar os 20 anos que já levamos de estagnação económica e social, porque não houve, nem há neste momento, interesse dos principais partidos em fazer reformas na orgânica do Estado e no funcionamento das instituições que desconcentrem poderes, que aumentem transparência, escrutínio e capacidade de intervenção e que, para começar, descapturem reguladores, tribunais, Tribunal de Contas, etc.
João Paulo Batalha, e é uma questão, enfim, mais prosaica, mas não menos importante, a imagem que a classe política vai dando de si, a gestão de casos políticos distintos entre si, mas comuns, porque têm uma dimensão política, desde logo pelos intervenientes protagonizados nos últimos dias por Eduardo Cabrita e por Ferro Rodrigues. Dizem-nos o quê? Se é que dizem alguma coisa sobre fenómenos como uma comunicação sofrível ou excessiva permanência numa espécie de bolha dos atores do poder, a forma como o Eduardo Cabrita ou o Eduardo Ferro Rodrigues se comportaram nos últimos tempos.
Bom, este efeito de bolha, ele é bastante visível e eu acho que tem a ver também com a permanência do mesmo partido no poder, sem que haja alternativa à vista. E, portanto, os vícios que são próprios do poder solidificam-se. Alguns destes casos são apenas ridículos, como o de Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues tem talento para o ridículo, mas, na verdade, mostram que nós estamos na falência de qualquer noção de responsabilidade política dos eleitos perante os eleitores. Isto corre também do que o Nuno Garopa estava a dizer. Quando a própria participação eleitoral dos cidadãos está consistentemente nos 50% ou abaixo dos 50%, a participação política eleitoral é tribal. E, portanto, nem vale a pena discutir responsabilidades políticas, nem...
E temos também uma sociedade política completamente avessa ao próprio pensamento crítico. No caso do ministro Eduardo Cabrita, há uma investigação em curso, mas isso nem sequer impediu o MAI de emitir um comunicado em que toda a culpa transita para o trabalhador.
Pois.
Por último, mas não menos importante, ninguém do Ministério contactou, enfim, de uma forma presencial ou até telefónica, os familiares das vítimas, apenas uma carta. Está aqui um conjunto de questões que parece indiciar uma ausência de pensamento crítico, de autocrítica.
Uma ausência de autocrítica que reflete também a ausência de, digamos, heterocrítica, ou seja, de crítica vinda de fora, que não seja desviável para, eles dizem isto porque são da direita ou porque são... portanto, é um tribalismo absoluto que nos impede de sequer avaliarmos as situações pelo seu mérito e pela sua gravidade, que faz com que cada um esteja acantonado na sua trincheira e depois permite nós termos este ritmo de 2-3 escândalos por semana ou coisas que deviam ser escândalos e que são referidas durante 2 dias e depois muda o ciclo mediático e passa tudo. E isto é um sintoma de uma classe política que é mais visível no governo, mas que não é exclusiva no governo, que está completamente divorciada das questões nacionais, das prioridades de desenvolvimento e sequer da prestação de contas aos cidadãos, reduz tudo a tribalismo e, portanto, os cidadãos depois por eles também reduzem tudo ao queixume ou aos ataques nas redes sociais e ninguém toma responsabilidade por nada. E, portanto, nós quando nos recordamos do relatório sobre a qualidade da democracia que saiu há uns meses e que reduziu Portugal de uma democracia liberal plena, digamos assim, para uma democracia eleitoral, Ora, se somos uma democracia eleitoral e metade das pessoas não
também
vota...
Também não foi objeto de, propriamente, um debate alargado
não,
ou de,
também não
ou
se
de
discute,
preocupação
também não vale
da sociedade
a pena,
civil.
Porque os partidos estão simplesmente interessados, sobretudo os partidos mais instalados, em mobilizar as suas clientelas fiéis e, portanto, até é útil que metade das pessoas deixe de votar, esse deixam de contar e, portanto, é um jogo de claques. E, portanto, isto é, obviamente, muito grave e significa que ninguém se responsabiliza por nada e as pessoas dizem as asneiras que quiserem e tudo passa.
Nuno Botelho, para encerrarmos já a seguir com o Nuno Garopa, neste caso do MAI parece haver também uma relativa indiferença do Estado face à morte de pessoas, o que para muitos, e tu fizeste essa referência, já aconteceu no caso de Pedrógão, um dos fogos de outubro, na estrada de Borba, há aqui uma indiferença, seja por inadabilidade, insensibilidade,
não
ridículo...
Não é inabilidade, é mesmo insensibilidade, falta de dignidade, falta de sentido de Estado, falta de humanidade, falta de educação, falta de civismo... Falta tudo o que possas imaginar que um ser humano deve ter por outro. Um ministro que vai num carro, que atropela alguém e não sai do carro, o que queres que eu te diga? Eu deixo aqui isso, os ouvintes a pensarem isto. Quer dizer, nós não precisamos de ir muito longe. Isto não tem nada de político. Isto é meramente, chama-se isto humanidade. Quer dizer, morre uma pessoa e o ministro não sai do carro? Eu não consigo entender isto, José Bastos. Isto é uma... Eu, bom português... Reputo isto com um termo só, uma palavra, selvageria, mais nada. Não há outra forma de pôr problema. Um ministro que já nos tentou impingir golas inflamáveis, que expropriou o Zemar, houve um problema com o CEF através da morte de um ucraniano, mas pelo menos esse, ao menos, ainda recebeu a indemnização antes do julgamento. Já o português morreu atropelado e nem um telefonema recebeu. E, portanto, e na altura o ministro ficou muito ofendido porque quando lhe perguntaram na conferência relativamente ao ucraniano meses depois, ele disse que sempre esteve a par do assunto e sempre esteve, acompanhou. Agora também vai dizer o mesmo, passado uns
E com a frase, meses. Sejam bem-vindos à defesa dos direitos humanos.
Exatamente. Portanto, é alguém que já está completamente fora da realidade, fora daquilo que deveria estar e já deveria estar fora do governo há muito tempo e que não se compreende como é que o primeiro-ministro, e só por o primeiro-ministro estar em isolamento profilático, e talvez isso justifique o isolamento profilático do Primeiro-Ministro, é que nós temos esta situação. Porque eu não consigo entender. Para mim, isto é mal demais para ser verdade. E, portanto, não consigo entender. E acho que há muito. O Ministro deveria uma explicação aos portugueses do que se passou. Porque quem não deve não teme. E, portanto, explicava. Se deve, então explicava o que é que deve. E, portanto, desse ponto de vista, eu não sei se deve ou não deve. Eu estou só a dizer é que, aconteça o que acontecer, alguma coisa ele devia ter feito. E alguma coisa ele devia ter dito.
Reflexão final
para
Nuno
Garopa. Qualquer português, qualquer pessoa de bem faria. E isso eu não consigo aceitar.
Nuno Garopa.
Não, eu ia só dizer, construindo o que estava a dizer o João Paulo, em todos os países, Estados Unidos, pela Europa fora, nós vivemos um momento de tribalismo e é evidente que acabou um bocadinho a ideia do eleitor flutuante que foi substituído por esta fidelidade tribal, de identidade, ao seu movimento político, ao seu partido, e vimos isso nos Estados Unidos. A diferença de Portugal com os outros países é que esse tribalismo transforma-se num tribalismo absoluto com consequências muito negativas porque há abstenção e que, portanto, isso significa que já nem se trata do tribalismo tentar mobilizar ou alcançar eleitores fora da própria tribo. Não. Como quem não é da tribo já não vota, não é? E, portanto, só votam cerca de 4 a 5 milhões de pessoas. Nós temos cerca de 9 milhões de adultos em Portugal e, portanto, estamos a votar 4 a 5 milhões de adultos. Como se viu, o Presidente da República foi reeleito com 2,5 milhões de votos e foi considerado um resultado histórico. Agora tenham noção das proporções. O que é que isso significa? Que o tribalismo é absoluto e que, portanto, sendo o tribalismo absoluto, não admira que tudo aquilo que estamos a falar aconteça, porque é inconsequente, não tem consequências e os políticos, como qualquer pessoa, preocupam-se é com o voto, com as consequências. Não há consequências. Nada acontece.
Nuno Garopa em Washington, Nuno Botelho no Porto, João Paulo Batalha em Lisboa, é mais uma emissão do Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma de podcasts, de alojamento de podcasts favorita, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outras. Continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.